O país vem enfrentando uma crise financeira há muitos anos, e os menos favorecidos são os que mais sofrem para conseguir comprar um bem de consumo durável, como casa, carro, moto ou até mesmo um equipamento eletrônico ou de tecnologia. A saída para essas pessoas são os consórcios. Neles, o consumidor pode escolher a forma como vai pagar, e o melhor, sem as abusivas taxas de juros que são praticadas no mercado financeiro. O professor de Economia brasileira Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, explica como funciona.
O consórcio acaba sendo uma alternativa, porque as pessoas muitas vezes, além de terem a taxa de juros muito alta nos bancos e quererem fugir disso, as pessoas às vezes não conseguem empréstimos nos bancos porque às vezes estão com o nome sujo. Mas além disso, os bancos também muitas vezes não querem emprestar, por uma série de razões que eles encaram como risco e acabam não concedendo o empréstimo que poderiam conceder. Mas aquela pessoa então não consegue nos bancos, mas consegue nas administradoras de consórcio. Claro que então a alta da taxa de juros é um aspecto importante para gerar, para explicar a grande procura pelos consórcios.
O consórcio atingiu quase 2,5 milhões de novas adesões nos últimos 10 meses. Um dos motivos do aumento dessa modalidade foi a recente mudança feita pelas administradoras. Antes, quem não conseguia pagar perdia todo o valor pago. Agora, isso não acontece mais.
O consórcio passou por uma transformação recentemente que facilitou muito o uso dele. Porque antigamente, se a pessoa resolvia desistir no meio do contrato de consórcio, isso poderia representar um problema para ela ou perderia tudo, a não ser que ela encontrasse alguém para passar aquele contrato, o que era uma coisa difícil. Atualmente, a própria administradora do consórcio, ela tem agora a incumbência de conseguir uma outra pessoa no caso de desistência. Então, quem sai no meio de um contrato de consórcio acaba sendo ressarcido. Claro que não vai receber tudo, mas vai receber uma parte significativa do que gastou.
Atualmente, os consórcios estão permitindo a retirada do dinheiro investido em espécie, ao invés do bem contratado. É o chamado crédito em espécie, como explica o professor de Economia da USP.
O crédito em espécie é uma modalidade pela qual a pessoa que já pagou várias parcelas do seu consórcio, mas de repente, por alguma razão, desistiu daquele produto que ao final ela teria, seja ele um automóvel, seja ele um apartamento, seja o que for, mas a pessoa não quer mais o bem, ela pode ter o equivalente em dinheiro. É claro que ela vai ter uma série de perdas, evidentemente, em relação a tudo que ela já colocou. E que pode ser uma alternativa em momentos de dificuldade. Surge um problema na vida da pessoa e ela precisa do dinheiro de uma forma urgente. Nada melhor do que o crédito em espécie nessa hora.
Mesmo sendo um bom modelo de adesão, o professor de Economia da FEA-USP alerta para os cuidados que devem ser tomados.
Só que as pessoas têm que tomar uma série de cuidados. Porque existem taxas que a empresa de consórcio cobra, existem valorizações do bem de consumo que a pessoa pretende, que muda muito de preço a todo mês, e com essa mudança, a parcela que ela tem que pagar também muda. Então, há diversos fatores que tornam o contrato de consórcio um contrato nem sempre muito interessante para a pessoa que fez o contrato, que contraiu essa opção. Então, tem que se tomar muito cuidado com o consórcio.
A saída para fugir das altas taxas de juros do mercado seria um empenho fiscalizador do Banco Central, como ocorre em outros países. Segundo o professor Paulo Feldman, aqui no Brasil existe um oligopólio de bancos na prática de juros.
Diversas tentativas foram feitas no passado por governantes que tentaram baixar a taxa de juros. Nunca tiveram sucesso. A razão é muito simples. São poucos os grandes bancos brasileiros e eles trabalham de uma forma certa forma, em cartel. Eles definem entre eles a taxa de juros que vão praticar. O Banco Central não coíbe, isso é uma falha gravíssima do Banco Central, que permite então o oligopólio do setor bancário e o cartel dos bancos. Isso é proibido em outros países, mas no Brasil não. E por conta disso, os bancos se aproveitam e praticam essas taxas altas. Veja, na verdade, nós temos cinco bancos apenas no Brasil que dominam completamente o mercado brasileiro. O total dos ativos brasileiros, 90% dos ativos, está na mão de cinco bancos. Então, é fácil para os bancos combinarem entre eles as taxas que vão praticar. E praticam as taxas as mais altas possíveis, como a gente costuma ver.
O ideal para fugir dessas armadilhas do mercado financeiro seria manter as finanças pessoais em dia, longe das dívidas com parcelas a perder de vista, com juros altíssimos. A boa e velha poupança pode ser uma opção, já que o pagamento à vista sempre oferece um desconto, como explica o professor Paulo Feldman.
O ideal mesmo seria que a pessoa não fizesse nem consórcio e nem contraísse empréstimos bancários. Esse é o ideal. Como que a pessoa deveria fazer? A pessoa deveria poupar durante algum tempo, ou na caderneta de poupança, ou em outras aplicações financeiras. Claro que as taxas atualmente são muito baixas, mas essa é a melhor alternativa. A pessoa vai poupando, vai conseguindo juntar um certo capital. Quando juntou o capital necessário, ela vai naquele vendedor que tem o produto que ela quer e ela consegue negociar um bom desconto, porque compras à vista dão sempre um bom desconto. Então, nada melhor do que comprar à vista.
Ouvimos o professor de Economia brasileira Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, esclarecendo as dúvidas sobre consórcios. Sandra Capomatto, Rádio USP.